pastel. Renato
Coutinho,
por favor.
Passo a palavra a Regina Souza Gomes, nossa colega da UFRJ, cuja exposição terá como título O Olhar Semiótico sobre a Atualidade, a Espiritualização, a partir de Greimas.
É, eu preciso do... Eu já coloquei ali. Eu acho que é melhor.
Então, você quer ficar na ponta?
Não, eu tenho que mexer no computador.
Isso, então entra aqui.
Porque tem alguns exemplos. É melhor as pessoas verem. Obrigada. Não estou achando aqui. Ela disse que tinha colocado aqui. Ah, bom, está aqui. Demora um pouco mais. Não funcionou para você.
A primeira e a outra, depois ela... É isso.
Aí. É, boa noite a todos. Eu quero agradecer... Ah, tem que apagar. E aonde? Ah, é verdade.
Não, eu acho que está aí.
É só aqui.
Não,
é essa daqui que você tem que pagar. Isso. Aí ainda consigo ler. Boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês, entre amigos, nesse seminário tão interessante, né, que traz tantos debates curiosos. Agradeço ao Ivan, a Bete, ao Geraldo, ao Antônio, que não está aqui, e ao Valdir, pelo convite, pelo belo seminário que estão organizando. Né? Bom, o título do meu trabalho é esse, né? O Geraldo já apresentou, daí eu vou ler para tentar ficar no tempo. Né? Para homenagear a Greimas, em seu centenário de nascimento, abordo um dos campos de estudo que se abriu a partir das proposições teóricas da semiótica greimasiana e que tem sido meu objeto de estudo há algum tempo, a espectualização. Procurarei mostrar também como tem sido, em linhas gerais, desenvolvido o tema na semiótica e sua operacionalidade na análise de textos da atualidade. Após longo tempo estudando a aplicação da semiótica para o ensino da leitura e depois dedicar-me à análise de textos sincréticos, ao ingressar no Departamento de Letras Vernáculas da UFRJ, espaço onde os estudos do texto e discurso têm sido pouco valorizados, apesar de felizmente vir crescendo, passei a estudar mais particularmente a modalização como procedimento discursivo e, pelo viés dos resultados dessa pesquisa, a espectualização. Em semiótica, a espectualização tem sido vista, ora como um procedimento próprio do nível discursivo, incidindo sobre as categorias do tempo, do espaço e da pessoa, ora vem sendo percebida como uma nova contribuição metodológica, acolhendo o assento e a graduação, os afetos e a percepção, abrangendo o discurso como um todo, como propõe a semiótica tensiva. Tomada como um procedimento do nível discursivo, relativo à enunciação e suas categorias, o tempo, espaço e pessoa, aproxima-se dos estudos linguísticos sobre o aspecto, do ponto de vista de seu valor semântico, apresentando categorias correspondentes, mas aplicadas ao texto, como se vê no dicionário semiótica, que arrola valores aspectuais, como os dá, aí citando, duratividade, pontualidade, perfectividade, imperfectividade, entre parênteses, acabado e inacabado, incoatividade ou terminatividade, fecha aspas. A espectualização diferencia-se da temporalização, da espacialização e da atualização por não tomar apenas como ponto de referência a enunciação e suas coordenadas, debreadas no texto, mas sim considerá-los como um processo em marcha, independentemente das suas formas deíticas da enunciação. Bertrand explica que o aspecto modula, entre aspas, modula o conteúdo semântico, quer seja no passado, quer seja no presente ou no futuro, fecha aspas, instaurando valores aspectuais tais como acabado, perfeito, ou não acabado, imperfeito, pontual, iterativo, durativo, incoativo ou terminativo. Para análise da espectualização, pressupõe-se sempre a inscrição de um observador, que toma o tempo, espaço e a pessoa como um processo, levando em conta seus limites e etapas. Esse observador toma uma posição e avalia o processo. O julgamento do observador é fundamental para a compreensão da aspectualização, do ponto de vista discursivo. Todos os valores aspectuais arrolados estão na dependência de como o observador toma os processos. Se levarmos em conta o tempo, por exemplo, essa avaliação se dá em relação a uma expectativa da duração dos eventos, da conclusão ou acabamento ou não das ações, sua suspensão, da ocorrência ou não de seu início, da sua etapa de desenvolvimento, etc. Esse observador pode estar em sincretismo com o narrador ou com um actante do enunciado, que dirige a avaliação da aspectualização, ou pode ser apenas um ponto de vista implícito. Finalmente, a análise da aspectualização pode dirigir-se ao enunciado, às ações narradas, ou pode ser percebida a partir do modo como os eventos são narrados, ou seja, sob a perspectiva da enunciação. No exemplo a seguir, percebem-se valores aspectuais relativos às ações do enunciado. A duração determinada, a operação dura um dia, quinta-feira, eu espero que vocês consigam acompanhar. O presente do indicativo abrange mais do que o momento da enunciação, né, nesse caso. A incoatividade, um momento de início da ação, no início da manhã. O aspecto durativo terminativo, condensado na preposição até. E a perfectividade, a detenção das 53 pessoas é uma ação já realizada e está acabada, né, nesse exemplo. Eu espero que vocês tenham conseguido ler. No caso de aspectualização recair sobre a enunciação, frases curtas com verbos perfectivos, sem ocorrência de subordinação, justapostas, por exemplo, podem criar o efeito de aceleração, compactação do tempo, de antecipação. Frases longas, subordinações, encaixamentos excessivos ou complexos de orações, uso reiterado do imperfectivo, podem desacelerar o discurso, estender a duração do dizer, convidar o leitor a acompanhar o andamento lento das descrições e dos eventos, ou os encadeamentos implicativos dos raciocínios, produzindo um efeito de continuidade. A lentidão pode ser máxima, como nas descrições, criando o efeito de estaticidade de que fala Fiorin ao tratar do emprego do pretérito imperfeito nas astúcias da enunciação. A passagem abaixo da matéria intitulada Conlurbe Comunidades remove 366,7 toneladas de resíduos em sua 14ª edição, deixa eu mostrar, ilustra o recurso aspectual, marcando bem a extensão da duração da enunciação. A opção do enunciador pela enumeração de todas as localidades atendidas, de todas as edições de um programa de limpeza da Conlurbe, nas comunidades, além da noticiada, dando ênfase ao número e à multiplicidade, demonstra a avaliação positiva do narrador em relação à ação realizada. O narrador, são três, quatro parágrafos a notícia, e esse parágrafo é para falar das outras. Comparativamente, ele poderia ter dito isso. Né? As três primeiras edições atenderam. Considerando o encadeamento semântico do texto, a aspectualização temporal pode ser inscrita no tempo de modo compatível, sob uma mesma perspectiva, ou incompatível. Pode apresentar-se de uma forma polêmica, sobre a visão de diferentes observadores instalados no texto, modular-se ao longo do enunciado, variando as durações, construindo efeitos particulares. As notícias da seção Ciência e Tecnologia dos jornais apresentam vários exemplos de encadeamentos polêmicos da aspectualização temporal. Não é incomum haver discrepâncias no julgamento dos valores aspectuais. O título ficou em minúsculo. Dos valores aspectuais entre o observador em sincretismo com o jornalista, que assina a matéria, e o observador em sincretismo com o cientista, cujos estudos e descobertas são noticiados no jornal. Mesmo na própria fala do jornalista, percebe-se uma incongruência aspectual, como na notícia abaixo, que nos serve de exemplo. Cientistas criam método para combinar todas as vacinas em apenas uma dose. Aí começa, os pesquisadores estão elaborando uma pesquisa, uma vacina que permitirá adquirir doses para proteção contra várias enfermidades, etc. Né? Nessa reportagem, a manchete faz inferir que a metodologia para vacinas reunidas numa só dose já está disponibilizada para utilização em humanos. Ou seja, o aspecto é perfectivo, manifestado pelo uso do verbo criar, no presente do indicativo, em embreagem anunciativa, como é muito frequente no jornal. Mas ao longo da reportagem percebe-se que a pesquisa ainda está em andamento, né? Então ainda está, os testes estão em camundongos, que tiveram sucesso. Eles trabalham para desenvolver uma única dose, as vacinas que são aplicadas em humanos, e no final diz que o medicamento ainda nem foi testado em humanos. Então a gente percebe ao longo da reportagem que a pesquisa ainda está em andamento e, apesar de iminente, no dizer do pesquisador, ainda há um intervalo de tempo a percorrer para a aplicação, já que a vacina ainda nem foi testada em humanos. Essa organização aspectual particular é reiterada em notícias dessa sessão do jornal. Esse modo de construção aspectual dos fatos científicos também faz ver uma visão de ciência veiculada pelo jornal, tomada como uma descoberta, um assomo pelo jornalista, identificada mais pelo modo de sobreviver, como propõe Silverberg, por um lado, é geralmente percebida pela voz dos cientistas projetada nos textos como um trabalho durativo, contínuo, fruto de anos de pesquisa, geralmente inacabado. Não necessariamente nesse texto, mas no conjunto dos textos. Em relação à espectralização do espaço, Fiorin afirma que este se caracteriza por ser construído a partir de uma descontinuidade na continuidade, ser marcado por relações simétricas, irreversíveis e ser pluridimensional. Para o autor, as categorias fundamentais para explicar o espaço são a direcionalidade e o englobamento. Ainda, segundo ele, essas categorias são dinamizadas pelo movimento e descrevem as mudanças de posição. A sobredeterminação dessas categorias fazem surgir outras, como vemos no quadro, nesse quadro que eu tentei simplificar, né, reduzir. Outros efeitos, como os de profundidade, de volume, de exterioridade e interioridade, também podem ser explicados pela aplicação dessas categorias aspectuais do espaço. Os julgamentos do observador podem ser aplicados também a essas categorias, incluindo uma escala. Então, o espaço pode ser considerado próximo ou distante, ou pode representar um ponto numa determinada perspectiva espacial, por exemplo, superatividade ou inferatividade na escala vertical. Um exemplo de aplicação dessas categorias aspectuais no espaço, da construção do sentido dos textos, pode ser observado nos trechos da matéria abaixo transcrita, que é intitulada Bairro Mais Antigo do Rio, Ilha do Governador, comemora 450 anos. Aí tem a notícia falando das pessoas que se conhecem no bairro, né, que se cumprimentam, né? A relação de englobamento circunscreve o bairro carioca, delimitando em oposição aos outros bairros. O movimento, numa relação direcional do espaço, produz a proximidade. A sobredeterminação do movimento de englobamento sobre o movimento de direção em condensação promove a reunião dos actantes, que se conhecem e se cumprimentam. Tem o resto. Desculpem. Quanto à espectralização actancial, ainda precisa avançar mais na pesquisa, então não tratarei dela nesta comunicação. Após essas breves considerações sobre a espectralização tomada como recurso do nível discursivo, abordaremos a outra perspectiva do ponto de vista teórico que esse procedimento tem sido tratado na semiótica. Como dissemos, a espectralização pode ser também estudada de forma mais abrangente, recaindo sobre o discurso como um todo e até construindo um princípio concernente à metodologia de análise, como propõe a semiótica tensiva. Nessa linha, as graduações, o dinamismo e o processo, com suas divisões e segmentações, suas durações e saliências, a dimensão quantitativa e o assento passam a ter protagonismo e são um ponto de partida para as análises. Silverberg retém do conceito de aspectualização a dinamização do processo, a colocação do sentido num devir e a noção de fases, limites e segmentações. Aponta o fato de que as categorias aspectuais a que recorremos informarem sobre o estágio de desenvolvimento do processo, mas não está distribuído por todo e qualquer momento dele e nem sobre sua orientação, ascendente ou descendente. Considera a espectralização na linguagem duplamente restritiva, nos estudos da linguagem, na verdade, na linguística. Privilegia o verbo, negligenciando outras regiões do léxico. Se prende ao grau de acabamento e inacabamento do processo. E a incoatividade aparece apenas como uma fase tripartida do processo. E acrescenta. Desculpem. Nesse sentido, para vocês acompanharem, mas está difícil aqui. Nesse sentido, propusemos um conjunto de categorias aspectuais com as seguintes características. São mais vinculadas à retórica, ao espírito da retórica, do que à linguística, o que é consequente, dado que a retórica tem por objeto o discurso, e até mesmo a veemência do discurso, o qual ainda permanece além do alcance da linguística, que acanhada se limita à frase. Essas categorias aspectuais são gerais, vale dizer, e o grifo é do autor, independentes de qualquer conteúdo, aplicando-se por isso mesmo, a exemplo do número, a todas as grandezas, já que nenhuma grandeza pode ter realmente a pretensão de escapar ao devir. Então, as categorias aspectuais, para o autor, não recaem sobre o tempo, o espaço e a pessoa como categorias enunciativas do nível enunciativo apenas, mas são gerais e abrangem todas as categorias do discurso, tornando-se mais uma metodologia de abordagem do sentido. Essa posição se reafirma quando, ao tratar da subdimensão extensiva da espacialidade, o autor diz: nosso exame não incide sobre o espaço em si, certamente tarefa das geometrias, mas sobre o espaço do sentido. E aí ele diz que se assemelha mais à rede do que seria o espaço da circulação de valores, e se assemelharia mais a uma rede. As categorias aspectuais por excelência para o autor são a atenuação e o recrudescimento, a minimização e o estabelecimento, cada uma delas sobredeterminando as subdimensões intensivas do andamento e da tonicidade e as extensivas da temporalidade e da espacialidade. Produzem as grandezas semióticas que controlam os aumentos e diminuições que explicam a orientação tensiva ascendente e descendente. O autor, então, toma como categorias aspectuais aquelas que, segundo ele, dinamizam o sistema, acolhem os intervalos e as graduações, tendo, portanto, como propriedades a orientação e a analisabilidade, acolhendo a retórica no modelo teórico. A abordagem intensiva da aspectualização não limita a análise ao nível discursivo do plano do conteúdo, podendo ser aplicada aos diferentes níveis e mesmo aos estilos discursivos, concessivos ou implicativos, além do plano da expressão. A contribuição intensiva apresenta, portanto, um conjunto de valências que fazem surgir uma variedade rica de valores aspectuais aplicáveis à análise dos textos, abrangendo o estudo do sentido em diferentes níveis de pertinência e nos diferentes planos de linguagem. Se isso é uma vantagem, também se corre o risco de tornar abrangente demais o conceito, acentuando as misturas. Trataremos, no entanto, a aspectualização de forma mais restritiva, o que nem por isso nos impede de acolher da atensividade contribuições importantes. Tanto o produto das subdimensões, regidas pelas categorias aspectuais, segundo o autor, podem explicar os valores aspectuais colocados em funcionamento no nível discursivo, quanto a categoria do observador, que regula esses valores, deve acolher uma dimensão sensível e os afetos, permitindo um maior refinamento na apreensão dos sentidos dos textos. A contribuição de Ziberberg permite explicar os valores aspectuais anteriormente estudados, apontados, né? A duração, a pontualidade, a perfectividade, imperfectividade, se a gente pensar no tempo, o englobamento, direção, deslocamento, expansão, concentração, se a gente pensar no espaço, como produtos de categorias consideradas pressupostas a estas, como o andamento e a tonicidade, do eixo da intensidade, e que são regentes, e as regidas da temporalidade e espacialidade no eixo da extensidade, produzindo então os efeitos aspectuais. Desse modo, um andamento rápido ou lento, ou recair sobre a temporalidade, produz a duração, que pode ser mais ínfima ou mais extensa, fazendo surgir a pontualidade, a duratividade, podendo ocorrer como subitaneidade ou como eternidade, a depender da velocidade do processo. Se um andamento é acelerado, ocorre o sobrevir. Há uma condensação do tempo, uma antecipação iminente, o acontecimento é apreendido concessivamente como um espanto. A perfectividade, a descontinuidade, a pontualidade explicam esse processo tônico. Ou são explicados por esse processo tônico, na verdade. Se o andamento é desacelerado, a duração se desenrola implicativamente e as etapas são percebidas em seu desenrolar. A imperfectividade, a continuidade, a duratividade são um modo de expressão dessa espectualização mais extensa. Em relação à espacialidade, o mesmo pode se dar, comprimir a distância ou amplificá-la. A intercorrência dos afetos dirige, portanto, a percepção do observador e a correlação entre as suas expectativas e como são assumidos os processos, regendo seu julgamento sobre a espectralidade sentida. Ou seja, em relação ao tempo, por exemplo, depende da percepção subjetiva a impressão de que uma ação demorou muito ou ocorreu brevemente, de que foi apreendida num átimo ou acompanhada em seu desenvolvimento. Sua posição é que indica se a ação está nos seus momentos iniciais ou finais, se pode ser apreendida como concluída ou se é vivida em sua duração e seu inacabamento. Isso significa que os valores aspectuais se definem como um produto de um estado de alma e de um estado de coisas, fazendo com que não dependa apenas do valor semântico relativo à figurativização precisa do tempo. Discretizado em horas, meses, anos, etc., figurativizado, na verdade, né? Ou do espaço, metros, quilômetros, etc. Por exemplo, para ilustrar, uma duração pode ser interpretada como breve ou longa, independentemente de sua medida. 20 anos podem ser resumidos como tendo sua duração apenas pressuposta, como um processo já concluído, visto do exterior, como diz Fiorin, abrangido como uma totalidade perfectiva. Ou esses mesmos anos podem ser concebidos com maior extensão, vistos do interior, de modo imperfectivo. Os valores afetivos podem também intercorrer nos julgamentos da espiritualização do espaço. Efeitos de familiaridade, de aconchego, de estrangeirismo, de estranheza, de infinitude e de claustrofobia, por exemplo, são decorrentes de uma avaliação sensível sobre as cifras aspectuais do espaço e o que pode ser observado nos trechos da matéria anteriormente citada sobre o bairro da Ilha do Governador, né? Os afetos do observador tornam a proximidade, a reunião e o englobamento como familiaridade, pertencimento, aconchego. Para ilustrar a operacionalidade do modelo e sua importância para a compreensão mais refinada dos discursos que circulam na atualidade, procuraremos observar, da perspectiva da aspectualização, como se constituem os discursos considerados progressistas nos comentários de matérias polêmicas que veículos da empresa, da imprensa, de veículos da imprensa no Facebook, fazendo juízo ao que disse ontem a Renata sobre a nossa disposição para análise. A análise desses textos se enriqueceria com a verificação de outros procedimentos, mas nos reteremos apenas à organização aspectual. Isso é o que eu quero deixar claro, e essas análises podem se enriquecer, eu só vou observar isso. A recolha dos exemplos se deu por meio de pesquisa de matérias sobre temas que tiveram grande repercussão e polemização. Vamos da reforma do ensino médio, o ensino religioso nas escolas, ou a escola sem partido, aquelas notícias sobre as exposições de arte, a famosa notícia sobre a cura gay, esses temas polêmicos. E a terceirização, né? E de comentários de páginas do Facebook, dos veículos de imprensa. Então, eu tirei dos comentários, quando apareciam os links com as notícias, e eu peguei os compartilhamentos, os comentários nos compartilhamentos no Facebook. Foram colhidos enunciados, então, isso eu já falei. Para esses actantes, a sequência de ações e decisões reacionárias tomadas pelo Congresso, pelo Judiciário e pelo Governo, desde a ascensão da presidência de Michel Temer, é percebida como múltipla e acelerada. Desse modo, a duração parece condensada. As mudanças impingidas pelos três poderes, avaliadas como retrocessos, são sentidas como rápidas, que não é possível acompanhar seus desdobramentos, são rápidas, que não é possível acompanhar seus desdobramentos e permitir a compreensão e a sua assimilação. Eu vou dar alguns exemplos aqui dos comentários. Cura gay e retrocesso científico. Agora, ensino religioso, mais um retrocesso do Estado laico. Ou então, concordo plenamente. Quanto retrocesso, quanto absurdo, onde tudo isso vai parar? E essa última condensa isso, né? Em apenas 3 meses, o Congresso Nacional já ensaia esse estupro contra o trabalhador brasileiro. Mas já imagino que não farão em 4 anos sobre a terceirização. Por outro lado, o processo de conquista por outro lado, na verdade, em contraste, né, o processo de conquista dos direitos que estão sendo perdidos é percebido pelo observador como tendo tido uma duração muito extensa, muito maior do que sua expectativa de sua avaliação sobre um intervalo de tempo razoável, além de qualificada ou quantificada como comportando um incremento de força e de persistência bastante grandes. Aí esse exemplo ilustra bem. Anos de luta, diálogo, bate-papo, evolução conquistada com muita luta são jogados fora, assim, minutos, pela ignorância de quem não deveria opinar ou desconhecer aquilo ao qual está mudando. Isso aqui é sobre ensino médio, eu reportei o texto tal qual estava lá no comentário, né? A rapidez com que as mudanças sobrevêm faz com que os sujeitos sejam subtraídos de sua competência para a reação. Eles não sabem como agir. Do ponto de vista passional, os fatos são percebidos com espanto e perplexidade, que parece ser o estado mais recorrente nos discursos. É frequente o emprego de exclamações, caixa alta e perguntas retóricas, que nada mais fazem do que manifestar um estado de atordoamento diante da sequência de mudanças inesperadas. Como se pode ver nos exemplos anteriores, naqueles exemplos já havia esse tipo de manifestação, e também como é descrito nos enunciados de manchetes e notícias. Nos próprios enunciados de manchetes e notícias e apontam isso. Decisão do STF sobre ensino religioso causa perplexidade entre os educadores. Ou então, o juiz libera a cura gay e causa perplexidade no Conselho Federal de Psicologia. Há outros exemplos, eu citei essas duas, né? E aí, na própria interior da matéria, isso se reitera. A perplexidade, segundo o dicionário Caldas Aulete, online, né? É o que ficou pasmo, hesitante ou indeciso, sem reação diante geralmente de algo inesperado. Essa paixão se explica, portanto, pela confrontação do sujeito com algo súbito e surpreendente, de maneira de natureza disfórica, o que o deixa num estado de confusão, de excitação, de dúvida, de descrença, privando-o, então, da capacidade de saber e poder reagir. Em relação ao espaço, essas transformações foram se espalhando por todos os lugares habituais de circulação desses sujeitos. Aplicando o sistema aspectual proposto por Fiorin, verifica-se a categoria do movimento sobre determinando de englobamento, tendo como produto a expansão, ou seja, produz uma extensão e uma profundidade, abarcando os diversos domínios da experiência humana. A casa, a escola, o trabalho, o museu, a igreja. Os espaços deixam, portanto, de ser resistentes aos ataques e passam a ser permeáveis às mudanças indesejadas e aos retrocessos. Há um grau intenso de penetração, sentida como uma intromissão, tá ótimo, nas decisões políticas e jurídicas, uniformizando o variado e restringindo os movimentos existenciais dos sujeitos. Os antagonistas são vistos como sujeitos capazes de destituir o sujeito, na verdade o observador, nesse caso, de suas competências modais, dada a multiplicidade e a extensão do campo, com uma duração percebida como insuficiente, fazendo-o entrar em disjunção com os valores da liberdade, da integridade e da identidade. O espanto e a perplexidade decorrem também de uma ilusão, um não saber não ser, no que diz respeito às relações de força nos embates polêmicos que esses discursos e as possibilidades de ações decisórias. Esse exemplo é bem emblemático, né? Falando sobre a cura gay, é tão absurdo e polêmico que realmente nos coloca a pesar. Será que é isso mesmo? Tomados como retrocesso, as transformações são interpretadas por esse observador como um retorno a um ponto de partida anterior, prolongando ainda mais o intervalo de tempo que tornaria possível a conjunção com os valores desejados. Eles falam até volta à Idade Média, né? Tem nos outros exemplos que eu coloquei ali. Esse atraso e o incremento da desaceleração faz com que a lentidão seja sentida como uma parada, uma suspensão na continuidade do processo de busca. Como se pode ver, o estudo da especulização dos textos permite compreender sutilezas da construção do sentido dos textos, seja ela vista como um mecanismo do nível discursivo, né, seja vista de uma forma mais abrangente, como propõe o Zyberberg em sua gramática atensiva. Contribui também para explicar como se organizam, como se caracterizam certos gêneros do texto, assim como os estilos semióticos, como já pudemos entrever por meio dos exemplos trazidos nesse trabalho. Além disso, somada a outros recursos discursivos, a espectralização permite avaliar os valores colocados em jogo no discurso e, consequentemente, colabora para a qualificação dos sujeitos. E demonstra também, né, esses estudos, a operacionalidade do modelo aplicável aos discursos contemporâneos, como eu imagino ter, permitindo-nos compreendê-los. Essa é a minha homenagem à Greimas, né, mostrando a atualidade do seu método e a sua presença animadora entre nós.